Pessoa, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama e hoje vou fazer a apresentação para vocês de um programa diferente. O que vai acontecer? Nós do 4 de 15, junto com o pessoal do UniEDFcast, fizemos um crossover. Como que funciona isso? Hoje você vai ouvir aqui, no 4 de 15, um programa gravado pelo pessoal do UniEDFcast e lá no feed do UniEDFcast vocês vão ouvir a continuação do programa gravada por nós. Eu, a Aninha e o Renê, né, representando o 4 de 15. E juntando os dois programas, a gente vai fazer um podcast com o tema Tecnologias aplicadas para a educação física. Então é um jeito que a gente usa na podosfera para poder apresentar diferentes públicos para diferentes programas. E aí, conversando com o pessoal do UniEDFcast, na época que a gente fez o programa sobre os podcasts de educação física, surgiu essa ideia. Então hoje, aqui nos estúdios do 4 de 15, nós vamos receber pessoal do UniEDFcast, e aí você pode ouvir a continuação do programa conosco lá no feed deles, certo? Antes eu quero deixar três recados muito importantes, eu tô até muito feliz para dar esses recados. O primeiro é, a gente vai fazer uma promoção cultural, vamos dizer assim, onde você vai poder concorrer a um livro do autor Fausto Porto, que se chama Virei Personal e Agora. Eu tô lendo esse livro mais ou menos na metade e é muito interessante, principalmente para quem acabou de se formar. Se eu tivesse acabado de me formar e desse uma olhadinha nesse livro, acho que ia me ajudar muito a tomar algumas decisões, principalmente para quem quer seguir na carreira de personal. E aí, como que você vai concorrer nessa promoção? Você vai mandar uma história de personal trainer, uma história engraçada que você já viveu ou que você já presenciou. E aí, se você tiver nomes nessa história que você quer omitir, você avisa a gente pra gente trocar esses nomes. Então, são histórias engraçadas envolvendo o personal trainer. Nós vamos separar algumas histórias e nós vamos montar um programa onde nós vamos ler essas histórias. E aí, a história mais engraçada, que vai ser escolhida no dia de lançamento do programa, vai ganhar o livro Virei Personal e Agora. Nós vamos enviar o livro pra vocês, sem nenhum custo, mas tem que ser em território nacional, porque a gente tem ouvintes aí fora do Brasil. E aí os custos para enviar um livro para fora do Brasil ficam muito altos, então só vai poder participar quem mora no Brasil, certo? Segundo recado, nós estamos aqui nos organizando para produzir o Ultimate Bullshit Championship, o UBC, que a gente faz todo comecinho de ano, e para isso também a gente precisa da ajuda de vocês, que vocês enviem para a gente as besteiras que vocês ouviram durante esse ano de 2019, envolvendo a profissão de educação física, para que elas possam batalhar nessa competição e a gente eleja a maior besteira de todas para ela poder ser eliminada da educação física. Tem algumas repetidas do ano passado que também vão entrar nessa. Então, se vocês quiserem mandar a história ou mandar a besteira que vocês ouviram, vocês podem escrever para contato@4de15.com.br. Eu acho que para mandar a história por e-mail fica melhor, né, do que o texto, mas se você quiser enviar por uma das nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, tudo bem, você escreve lá, deixa seu nome, né, para a gente poder te reconhecer e envia as histórias para a gente. O terceiro e último recado, que também estou muito contente, é que o 4 de 15 vai fazer a cobertura de um simpósio científico. Nós vamos estar no 6º Simpósio Internacional de Ciência do Desporto, que vai acontecer no dia 3, 4 e 5 de dezembro. Então já é semana que vem, para quem está ouvindo esse programa agora. E a gente vai fazer uma cobertura do evento. Quem estiver lá e tá ouvindo essa mensagem ou conhece 4 de 15, eu vou estar com a minha camiseta lá. Vai ser fácil me achar, que eu vou estar com o microfone pendurado no pescoço. Cola lá pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia, pra eu conhecer vocês também. E o que a gente vai fazer basicamente como cobertura do evento? Eu vou participar das palestras, dos painéis, né, como ouvinte. Vou gravar um podcast, vou gravar áudios explicando do que tá acontecendo, como que tá sendo o evento. E vou conversar, uma entrevista, vamos dizer assim, com os pesquisadores que estão apresentando os painéis na área de painel e também com os pesquisadores que fizerem as apresentações orais. Qual que é a nossa ideia? A gente sempre teve essa vontade, o Renê participou do Simbrace ano passado, é tentar trazer para vocês essa cultura dos congressos, dos simpósios, que a gente sempre martela essa tecla, que é muito importante. Então a gente vai tentar fazer um resumão para quem não pôde participar, consiga ouvir. Quem nunca participou, meio que saber o que acontece no congresso. E também para que incentive vocês, que desperte aí a curiosidade de vocês e o interesse para participar das futuras edições, que esses congressos acontecem geralmente todo ano. Certo, então? Então eu vou chamar aqui o pessoal do UnidefCast. Fiquem à vontade, bom episódio. Vão conhecer lá o UnidefCast, quem ainda não conhece. E um abraço a todos.
Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Evaldo Lima,
Luiz Guilherme,
Alan Santos.
E hoje vamos falar um pouquinho sobre a plataforma podcast e as tecnologias relacionadas com a educação, trazendo aí um pouquinho também sobre a nossa contribuição, nossos materiais que nós produzimos aqui pela UFPE, para a internet em geral aí, para todo mundo que nos escuta.
UFPE, Centro Acadêmico de Vitória.
Com certeza, somos do Núcleo da Educação Física, da licenciatura especificamente, eu.
Luiz Guilherme também.
Alan Santos.
Inclusive, Alan, ele é formado também em bacharelado.
Sim, isso.
Com certeza, né, Alan? Temos aí a... Ele tem as duas formações. E, assim, a gente pode começar já a trazer essa conversa praticamente sobre essa invasão da tecnologia. A gente pode observar agora que a evolução da tecnologia, ela influencia diretamente na qualidade de vida do sujeito, né? Trazendo informações, e aí acontecem várias conversas aí, trazendo os benefícios e malefícios dessa tecnologia. Agora vamos abordar um pouquinho, trazendo essa tecnologia voltada para a área da educação física. A gente pode ver que hoje em dia facilitou muitas as coisas de estudos, de pesquisas, principalmente também, voltada à nossa área da educação física, através de programas, de computadores, de pesquisas de formas digitais agora, que traz um grande avanço e uma grande otimização de tempo, que é o que a gente está precisando agora no momento, que a gente pode ver até aquela frase que o tempo é ouro, realmente.
Tempo é dinheiro.
Com certeza. E assim, trazer essa perspectiva da tecnologia para a sala de aula em específico também, a gente pode ver que o professor, ele tem um papel fundamental também de fazer essa ponte de informações de como ser utilizado de forma positiva para os alunos, para não ter aquela frustração, dizer, internet é ruim, as informações que na internet é tudo falso. Não, depende. Depende da forma que o sujeito vai fazer essas pesquisas, vai utilizar essa tecnologia.
E nós, como professores, temos que, assim, nos capacitarmos, principalmente. Inicialmente, seria bom juntamente, assim, com iniciativas do governo, iniciativas das instituições privadas, como quando nós trabalhamos em escolas privadas, por exemplo, seria importante a preparação do professor para ser capacitado para trazer essas tecnologias para o aluno da melhor forma possível.
A tecnologia que é tão presente na nossa vida, fora até da escola mesmo, todo mundo tem um celular, né? Hoje, todo mundo tem uma rede social e tal. Por que não trazer a tecnologia ao nosso favor, né? Até para fazer uma aula mais dinâmica também.
Com certeza. E aí a gente pode trazer também uma discussãozinha aqui bacana, quando o Alan, ele traz a relação do governo em si, investir também na relação da tecnologia para os alunos, é também investir também na relação da qualificação do professor, para que ele possa ter total propriedade de conhecimento de poder manusear, seja lá um data show, um computador, para enriquecer mais ainda a aula.
Exatamente, cara. Dando um exemplo aqui, hoje, aqui em Pernambuco, a própria chamada é feita pelo celular, não mais em caderneta física.
A gente pode também observar, principalmente aqui no estado do Nordeste, com o investimento que teve do governo estadual, na época do governador que era Eduardo Campos, que ele investiu, fez as contratações com algumas empresas de informática e disponibilizou para a rede estadual de ensino, no ensino médio na época, os famosos tablets.
Tablets, eu ganhei o da primeira geração.
Eu fui a primeira geração também, cara.
E
a gente já tá ficando velho.
Nós estamos antigos, cara. Me formei no ensino médio em 2012, meu
amigo. Eu fui da segunda geração, pessoal.
E quando é que a gente se forma aqui, cara?
Aqui ninguém sabe. Aqui está aberto.
Aquele famoso, perto, né? Aquele famoso tablet que tinha nas cores. De início era...
Meu era branco, não.
Meu era preto.
Boa, preto. O primeiro foi preto.
O segundo foi branco.
Quanto tinha de giga naquele tablet?
Eu nem sei, acho que
tinha, se tinha 12, era muito, viu? Se tinha 12, era muito.
Aí depois veio da minha época, que já era meio de cinza, era cinza a cor dele já.
Você é um garoto perto da gente.
E depois teve o...
Os brancos começaram a vir.
Ainda. E assim, a gente tá brincando um pouquinho, mas a informação que eu tô trazendo aqui pra vocês é falar um pouquinho assim sobre quando esses tablets vieram pra sala de aula, a grande parte dos professores ficaram perdidos, sem saber como utilizar aquela ferramenta que estava sendo disponibilizada para os alunos, que era completamente nova essa ideia. E aí, como é trabalhar isso na sala de aula? Alguns faziam restrições, diziam não pode trazer o tablet, não vai utilizar ele em sala de aula.
Só podia, quando realmente ia fazer alguma pesquisa.
Com certeza.
Além disso, era proibido.
Outros utilizavam como material de castigo, ou seja, passavam para a gente ficar transcrever algumas páginas de alguns artigos que tinham lá, que eles mandavam a gente escrever. Às vezes só para não ter o trabalho realmente de estar no quadro e escrevendo. Eles fizeram essa otimização de tempo e uma forma de castigo para a gente. E outros, eles praticamente tentaram trazer de uma forma mais positiva, trazer mais informações de como ser utilizados, porque até então nem todo mundo também saberia utilizar o tablet. Eu digo isso porque, tipo, na minha sala, quando o pessoal recebeu o tablet, algumas pessoas não sabiam nem como ligava aquele aparelho. E assim...
Era tanto programa novo que a gente ficava até perdido, né? Assim, gente...
Com certeza.
Na época era novo.
Computador que virava quase um notebook, né? Que virava um tabletzinho, você mexia na caneta, rapaz.
E agora, assim, explorando isso, imagina trazendo essa situação agora pra gente. A gente como professores, atuando na área de educação física, da licenciatura, e esses tablets viessem ao nosso encontro. Disponibilidade para nossos alunos utilizarem eles. O que, assim, pensaria na nossa primeira hora de fazer com esses tablets? Bem, eu particularmente pensaria inúmeras possibilidades de trazer mais informações, mais conhecimento para os meus alunos. Ah, isso é utópico, Erivaldo? Não, não é utópico. Basta um pouquinho mais de trabalho realmente, de procurar, de se esforçar, de ter aquele controle de estudo, de procurar sempre se inovar em sala de aula. Até porque se o professor hoje em dia não ficar sempre se especializando, se inovando, cara, ele vai estar morto futuramente. Vai estar obsoleto, completo.
No Brasil hoje, que um pouco emprego, você tem que se especializar, tem que sempre estar se atualizando, senão não vai ter vaga para você.
E para os seus filhos, e para os seus netos. Assim, porque a gente não nos atualizando, não estamos atualizando nossos alunos e vai ficando assim, tipo, a tecnologia vai virando nosso inimigo, se não prestarmos atenção.
Exato. A gente pode ver. Você vai competir com a tecnologia. Porque sempre vai ter um aluno ali, no momento da sua aula, que vai estar mexendo no celular. Mesmo que você seja um professor muito rígido, vai ter um.
Com certeza. Então, se vai ter um, aquela situação de fazer a restrição, né, do material, a gente pode trabalhar ao nosso favor. Como seria trabalhar isso ao nosso favor? Incentiva o aluno a aprender realmente a fazer pesquisa na internet.
Pois é.
Por quê? A gente pode observar que às vezes a gente passa, os professores passam trabalhos para os alunos não sabem nem pesquisar, pessoal. Vai lá num site aí da vida não confiável.
Wikipedia.
Pois é. E ainda tem vários, né? Mas só que
fora os blogs.
Os blogs, algumas informações realmente que são fake news.
Verdade.
Trazem essas informações de forma concreta.
Você vai no site que tá avisando lá, você aprendeu a educação física errado, você aprendeu a história errada, e são sempre de fontes de pessoas bem aleatórias, né? Que não tem nada a ver com a área, sempre acontece
aí
isso.
Aí você chega no ensino superior que você precisa basear todos os seus trabalhos em artigos científicos comprovados, aí no primeiro período você vai ainda desacostumado, chega num trabalho e... Qual a referência? Wikipedia.
Material disponível para a população tem, sim, fato, como o Guilherme falou, hoje em dia, a grande parte da população brasileira tem acesso a um smartphone, pelo menos, e uma internet. E tem os YouTubes da vida aí, que, querendo ou não, eles trazem conhecimento ainda adicional para que você, pelo menos, tenha um pouco daquele conhecimento para ser utilizado um aplicativo, para você montar um trabalho, para você fazer uma pesquisa. É óbvio que se você pesquisar na web, você vai achar várias videoaulas de você poder manusear um aplicativo novo, um material tecnológico novo agora, um celular, um computador. É óbvio, vai ter. O que vai partir para acontecer isso, de fato, em grandes situações, também não vou dizer que são todas, em grandes situações, é o indivíduo se interessar em buscar esse conhecimento, de fato.
Pois é. Exato, cara. E essa geração de hoje tem tudo na sua mão, né? Tanto o material, enfim, tudo. Na nossa época, o único meio que a gente tinha de estudar ou era nas anotações que a gente fazia na aula ou em livro, e na biblioteca.
Era, a gente ia naquela biblioteca. Eu ainda sou desse tempo, desculpa, mas eu sou do interior. A gente ia lá, tinha aquelas massas.
Cara, se você era do interior, imagine eu, sabe onde eu sou? Sou de Itacuruba, Pernambuco, sertão.
Pesquise lá, pessoal, aí pra conhecer a cidade aí do nosso companheiro Guilherme aí, que inclusive convidou todos vocês aí pra tomar um banhozinho lá no Rio.
Fique à vontade.
Comer uma piscina assada aí.
Pois é, a casa dele tem a piscina, fiquei sabendo.
Tô sabendo disso agora. Mas só sem falar, sim, rapaz, a gente tá velho, viu? Rapaz, a gente tá velho.
Pois é, verdade.
Rapaz, a partir de uma discussão dessa, de trazer essas comparações da nossa época ainda, da infância pra agora, a gente pode observar que o tempo voa mesmo, viu? E a gente tá ficando velho a cada tempo mais. Mas verdade. Tem aquela famosa frase, velho, mas não obsoleto.
Exato. Não é, o nome disso é experiência.
Justo.
Ou o termo em inglês, gold, old, but old. Que é tipo velho mais ouro.
Temos um poliglota aqui.
Sim, aí, a partir disso, como a gente está falando agora sobre a relação à tecnologia, de trazer o professor, ele incentivar o aluno a buscar realmente a utilizar essa tecnologia a seu favor, a ensinar ele a fazer uma boa pesquisa, a ensinar a utilizar alguns programas básicos, a fazer apresentações de slides, que coisas, programas que você considera pelo menos o básico para fazer uma boa apresentação, para se dar um pouco melhor ainda nas apresentações da vida aí, da faculdade, ou do ensino médio, do ensino fundamental e em diante. E
assim, é uma coisa até que você mencionou agora, né, Erivaldo? Assim, a comunicação, isso foi uma coisa muito boa, assim, que avançou junto com a tecnologia, que facilitou, assim, nosso aprendizado também. Por conta que, assim, quando a gente mais aprende o material e disponibiliza para que outras pessoas, assim, consigam também ter o mesmo conhecimento e, através disso, e aperfeiçoando ele e o modernizando, dando um upload, como é que fala o termo?
Upgrade.
Dando um upgrade nele, assim, se torna de grande valor para a geração que vem aí.
Com certeza. Aí a gente pode trazer também o nosso exemplo da nossa iniciativa, que foi logo lá no começo do ano 2018, a relação de trazer o projeto do podcast, do UniEDFcast, que é o Universo de Educação Física, a gênese, assim, desse projeto que a gente tá aqui hoje com 28 episódios lançados lá no Spotify. E, assim, é uma coisa muito...
velho.
Uma coisa muito interessante, que logo no começo, a gente pensava que para fazer esses episódios tinha que ter uma pessoa realmente especialista na edição, especialista em gravação realmente. Não foi bem assim. O UniEDFcast, ele nasceu de alunos na faculdade que tiveram essa ideia de trazer essas informações que a gente se tem na sala de aula com grandes profissionais aí, professores, doutores, já especialistas em grandes áreas, em grandes conhecimentos, que contribuem bastante na nossa formação acadêmica, e trazer esse conhecimento e compartilhar para vocês de uma forma mais interativa, mais didática, mais fácil possível. Até porque a gente não sabe quem é que está nos escutando aí. Pode ser uma pessoa formada em educação física, ou pode ser um aluno do ensino médio, ensino fundamental.
De um trabalho, né, para pesquisar rápido assim, de urgência para a escola, e a gente aqui com conhecimento.
Só não pode usar como fonte, e o NDFcast não. Tem que usar uma fonte pelas normas da ABNT.
Com certeza.
Pois é.
Mas, no mais, logo no começo, a gente tinha inúmeras dificuldades. E o que foi que a gente foi fazendo? A gente deixou de estudar para tentar se adaptar ao projeto, a se especializar em edição e se especializar em gravação. Não, a gente não parou de estudar. A gente continuava nossos estudos ainda, e ainda separava um tempinho para procurar mais como posso fazer uma boa edição, como posso fazer uma boa gravação.
Fora que, assim, a gente tá aprendendo com o que a gente tá gravando, né, também. A gente mesmo tá recapitulando nosso conteúdo e aprendendo, curiosidades ou coisas novas durante cada assunto que a gente faz, que a gente não tinha esse conhecimento, por conta que, assim, cada professor tem seu modo da aula, cada um tem um conteúdo específico que vai trazer, e as mídias sociais, por conta disso, faz com que a gente tenha vários pontos de vista diferentes, várias aulas diferentes.
Então, aí a gente pode já fazer esse paralelo, né? Da evolução da tecnologia, que a gente está inserido agora, a sociedade está inserida agora, está uma sociedade completamente inovada, completamente mais dinâmica, mais rápida. E também a relação também da consequência disso, né? Tem os seus bens e seus males. Nos seus males, a gente também não pode negar também a relação da tecnologia, ela poder influenciar também no nosso ato social, deixar a sociedade mais individualista. Também é um dos fatores negativos também que a tecnologia pode também ser trazida em relação a isso. Mas, recapitulando minha fala anterior, antes, como você vai utilizar essa tecnologia? Se você vai utilizar essa tecnologia de uma forma boa, uma forma correta, com certeza esse aspecto aí da sociabilidade não vai vir à tona. De assim, eu vou usar a tecnologia e vou acabar sendo uma pessoa antissocial. Não, eu não estou falando isso. Mas, dependendo da forma que você vai utilizar essa tecnologia, pode ser que isso sim aconteça. Aí a gente pode dar os exemplos aí dos games, da vida, em geral, com certeza. Mas também tem um paralelo também. Os caras estão jogando lá, estão conversando com outras pessoas que estão jogando lá de outras cidades, se conhecendo também, né? O elo social ainda continua. Aí, se você quiser levar essa tecnologia de outra forma, como falei antes, pela forma não aproveitável, não boa, aí, consequentemente, vai acontecer as suas consequências. Como Albert Einstein falava, para toda ação, há uma reação.
Pois é.
Inclusive, sem querer fugir muito do assunto, fica uma dica para um próximo podcast, mas a influência da tecnologia no desenvolvimento motor das crianças. Porque hoje as crianças, a gente não vê criança brincando na rua como a gente brincou, é mais no celular. Mas fica para um próximo episódio. É um bom tema.
Com certeza.
Interessante seu tema, Guilherme.
Vamos trazer esse tema, sim, para a nossa discussão. E para finalizar, sim, a gente só vai fechar agora essa discussão aqui, voltada para o podcast agora. A importância, a relevância desse podcast para o universo da educação física, que foi de suma importância também. Que, como eu falei antes, quando a gente compartilha nossos conhecimentos trazidos por professores que são altamente capacitados a trazer essas informações para a gente distribuir essa informação para vocês, a gente está fazendo nosso papel como professores, com certeza também. E também está tendo um exercício também de como está dando uma aula, porque aqui, para fazer um podcast, não é simplesmente chegar e gravar, não. Temos como fosse um plano de aula a seguir. Temos uma ordem cronológica a ser pensada, a ser estruturada.
Tem todo um roteiro, toda uma preparação.
Com certeza. E é isso que é o bacana da história, cara. Que a gente traz essa forma de ser montada, e aqui a gente utiliza esse roteiro como um caminho a ser seguido, e vem à tona nossas discussões também, algumas experiências que a gente compartilha também nos dias a dias, nos estágios da vida. E no mais, assim, eu queria só trazer essas informações da relevância do podcast, que são inúmeras aí, e divulgar o nosso podcast também, né? Que é UniEDFcast, Universo de Educação Física, foi fundado em 2018.
Sigam no nosso Instagram, nos curta no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, uma dúvida, uma sugestão, uma crítica construtiva, também temos no e-mail, UniEDFcast, enfim.
O importante é não xingar a gente.
Exatamente, respeito sempre.
Respeito sempre.
Nós estamos aqui para difundir temas da educação física.
Estamos abertos para críticas construtivas. E também é muito fácil, cara, entrar no nosso canal. Não é um bicho de sete cabeças. Abre lá um tutorial para entrar no nosso canal. Simples, fácil. Abre o Google, com certeza. Coloca lá. UniedFcast. Aperta pesquisa. Ok. Lá. Pronto, você já achou já.
Vai aparecer lá nosso site, nosso YouTube, Instagram.
Redes sociais
em geral.
Spotify. Você já acabou esquecendo de falar, mas também estamos no Spotify.
Queria também mandar um grande abraço para os nossos companheiros e grandes amigos também aí do 4 de 15. A nossa amiga Yuri, com certeza, deve estar nos ouvindo agora.
Em breve estaremos juntos fazendo uma gravação.
Com certeza. E no mais, pessoal, era só isso. Queria agradecer. Quem tá falando aqui? Erivaldo Lima.
Luiz Guilherme.
Alan Santos.
Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Valeu, galera.
Por hoje é só, pessoal.